Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos, estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos suas experiências com Deus, que acontecem através do nosso programa. Por isso, compartilhamos agora um e-mail que recebemos do Antônio, nosso irmão lá da cidade de Itabirito, no estado das Minas Gerais. Foram essas as suas palavras. Pessoal da RTM, do Através da Bíblia, Cláudio, bom dia. Gostaria de parabenizá-los pela ótima programação desta emissora. Ela tem me edificado muitíssimo. Abraços a todos e um bom programa. Eu sou carteiro aqui na minha cidade. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram carinho e comunhão cristã. Essas palavras nos alegram, mas, por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade também aumenta, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos dar conta de como o programa tem chegado até você e também contando-nos qual tem sido o valor do programa para a sua vida espiritual, para a sua vida de relacionamento com Deus. Você que é carteiro, querido Antônio, que você possa sempre transmitir boas mensagens e, através da sua vida, possa mostrar aos que recebem as cartas que a grande mensagem que todos nós devemos receber é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Como contamos com a parceria de todos vocês, contamos também com a sua, escrevendo e também orando por nós. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção e quero pedir que todos que estão nos ouvindo nesse momento estejamos então em sintonia com nosso Deus para colocar as nossas petições e as nossas gratidões diante dele. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. O Senhor sabe, Pai, que desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Precisamos da Tua capacitação para que possamos cumprir os Teus mandamentos. Conceda-nos, Senhor, a Tua bênção. Também oramos em favor do nosso projeto de estudar toda a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê condições de completarmos com êxito essa tarefa que o Senhor mesmo tem nos dado. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o final do capítulo 3 dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos estudar o texto de 2 Timóteo, 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. Nesse texto, nós vamos encontrar Paulo mostrando para Timóteo e mostrando para nós todos o supremo valor da palavra de Deus. Mas também se destaca aqui o papel de duas senhoras cristãs que são um exemplo para todos nós que somos pais ou avós e que desejamos criar os nossos filhos e nossos netos nos caminhos do Senhor. Ao mencionar que o seu jovem discípulo deveria valorizar prioritariamente a palavra de Deus, Paulo recordou a Timóteo que essa palavra sagrada ele já conhecia desde a sua tenra infância, desde a sua juventude. E ele já tinha experimentado o seu poder, o poder da palavra de Deus. Ao lembrar Timóteo dessa verdade sobre as Escrituras Sagradas, Paulo faz menção da dona Eunice, mãe de Timóteo, e da dona Lloyd, avó, a vovó de Timóteo, mulheres cristãs que servem de exemplos para todos nós, para todas as gerações. Quando pensamos na nossa responsabilidade como pais e avós para com os nossos filhos e para com os nossos netos, temos que perceber o efeito que a palavra de Deus pode causar na vida desses que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. A palavra de Deus, semeada no coração do homem, desde a sua mais tenra infância, produz fruto para a vida eterna. A mais sólida educação cristã é aquela que se transmite dos pais para os filhos com base na palavra de Deus. Lembramos, com certeza, das palavras do livro de Provérbios. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, dele não se desviará. Provérbios 22:6. Assim aconteceu com Timóteo. Tinha sido criado nos princípios eternos das Sagradas Escrituras, isso é, sua criação tinha sido feita com base no Antigo Testamento, porque no tempo de Timóteo ainda não havia um Novo Testamento escrito. Timóteo provavelmente só veio conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias prometido lá no Antigo Testamento, depois que Paulo passou por sua cidade proclamando o Evangelho na sua primeira viagem missionária com Barnabé, conforme os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Mas o que é interessante percebermos é que Timóteo já tinha o coração preparado, através do Antigo Testamento, para entender que o Messias chegaria. E quando Paulo certamente pregou em Listra, Derbe, Icônio, que o Messias era Cristo, certamente Timóteo aceitou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, então cabe a você, que é pai, mãe, ensinar o seu filho, ensinar os seus netos o caminho de Deus. O que vai acontecer é que mais tarde você verá o resultado que foi gerado através desse seu esforço. Ao ensinar o seu filho, o seu neto, desde a infância, você verá o que Deus fará dele no ministério cristão. Ele poderá ser um pastor, um missionário, um professor, um líder de igreja, ou poderá ser um cristão exercendo outras profissões, um advogado, um médico, um engenheiro, mas ele estará no ministério cristão, porque todos nós somos ministros de Cristo. Mas esse teu esforço, esse teu cuidado em educá-los com base nos princípios da palavra de Deus, você poderá ver e se alegrará por ver nessa vida a obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Muito bem, agora podemos considerar um pouco mais sobre o nosso texto. E quando pensamos nas palavras do apóstolo Paulo, temos que reconhecer que os tempos difíceis que vivemos, os tempos difíceis em que os nossos filhos e netos enfrentarão, devem sempre, sempre nos fazer priorizar a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo que enfrentamos e que a próxima geração enfrentará será mais difícil e mais perigoso. Então, eu quero sugerir para esse texto o seguinte título: As Escrituras Sagradas e o Ministro de Deus. As Escrituras Sagradas e o Ministro de Deus. E o texto base para o nosso estudo de hoje, então, é 2 Timóteo, 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 17. O Novo Testamento mostra claramente que o propósito divino para a igreja, coletivamente, e para os cristãos, individualmente, é a maturidade espiritual. Só alcançaremos esse propósito quando dermos prioridade à palavra de Deus. sendo então a maturidade espiritual o desenvolvimento do caráter de Cristo, a vontade de Deus para os cristãos? Pergunta-se, sendo a maturidade espiritual o desenvolvimento do caráter de Cristo, a vontade de Deus para cada cristão? Surge uma pergunta: como é que acontece esse crescimento espiritual? Como é que se consegue a maturidade espiritual? Como é que se consegue desenvolver o caráter de Cristo? Como que um cristão pode se tornar maduro, adulto na fé? E a resposta para essas questões não pode ser outra senão aquela que aponta para o estudo e a prática da palavra de Deus como meio através do qual todos os cristãos, individual e coletivamente, se tornam maduros espiritualmente. Entendendo que o texto que estamos estudando enfatiza a palavra de Deus ainda em caráter introdutório, vale a pena fazermos algumas considerações. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, deve ser valorizada. Hoje em dia, muitos pastores sofrem pressões quase que insuportáveis para assumirem todas as responsabilidades ministeriais, deixando ou relegando a uma posição de menor importância a sua maior responsabilidade, que é a pregação da palavra de Deus. Certamente você se lembra da opção dos apóstolos lá em Atos 6:4. Cuidem vocês das outras coisas, elejam gente para cuidar das outras coisas. Nós nos encarregaremos, nós focaremos o nosso ministério na oração e na palavra de Deus. Mas muitos pastores atualmente têm sido desafiados e estimulados pelo movimento de crescimento de igreja, e para satisfazerem as demandas requeridas, têm se tornado narradores de histórias. São humoristas, psicólogos, porta-vozes dos conceitos de autoajuda. Querem alcançar, querem motivar e querem fazer crescer de qualquer maneira o seu auditório. E assim, usam quaisquer métodos. Usam a Bíblia para mensagens devocionais com o objetivo de satisfazerem seus ouvintes, fazendo-os se sentirem muito bem. Mas a Bíblia deve ser valorizada, porque ela é a genuína palavra de Deus. Uma outra consideração, em segundo lugar, a Bíblia deve ser a nossa fonte de estudo e pregação. Muitos pastores têm se esquecido de uma das últimas e mais importantes recomendações, exatamente de Paulo ao seu filho Timóteo: pregue a palavra, esteja sempre preparado, a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, conforme nós veremos no próximo programa em 2 Timóteo 4, versículo 2. Em acréscimo a essa recomendação, ele destacou que esse procedimento deveria acontecer, pois haverá tempos em que os homens se inclinariam mais para ouvir aquilo que lhes faz bem, aquilo que lhes satisfaz. E isso já acontecia nos tempos de Paulo, e certamente é o que acontece nos nossos dias, e acontecerá ainda mais nos dias finais. Afinal, os últimos dias, conforme nós já estudamos, no capítulo 3, versículo 1, é esse tempo. Ele foi iniciado quando o Senhor Jesus veio e será concluído quando o Senhor Jesus voltará. Portanto, nós estamos vivendo já os últimos dias. Então, a Bíblia tem que ser a nossa fonte de estudo e pregação, porque ela é a verdadeira palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma outra consideração é que a Bíblia deve ser buscada. Por quê? Porque o seu conteúdo é genuíno. Por certo, todos os que têm o chamado divino para a pregação devem optar entre duas possibilidades: a teoria de falar às pessoas o que elas gostam de ouvir e a responsabilidade ministerial de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo não sugeriu realizar uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam ouvir. Ele conscientizou o jovem pastor a pregar a palavra com fidelidade, repreensão e paciência. Querido amigo, esse é o chamado para todos nós, porque você também é um ministro de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Portanto, valorizemos a Bíblia, aproximando-nos dela com reverência, dependência, atenção, amor, submissão e receptividade, reconhecendo que ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, como palavra de Deus, é um livro de milagres. A Bíblia é um livro de milagres, sim, porque a sua origem é especial. Deus revelou-se ao homem de diversas maneiras. Revelou-se audivelmente, comunicando-se com o primeiro casal lá no Éden. Revelou-se através da criação, dando oportunidade a todo ser humano reconhecer a sua glória. Revelou-se ao dar a lei para o seu povo e para todos nós, para que soubéssemos o seu querer. Revelou-se através dos profetas que indicavam a vinda de uma nova época em que o homem poderia, de novo, ter plena comunhão com ele. Revelou-se plenamente através da encarnação, quando, em Jesus Cristo, mostrou o único caminho de volta para ele. Por fim, revelou-se ao inspirar homens separados para registrar a sua vontade para nós, as suas criaturas. A Bíblia, então, é um livro de milagres, pois sua transmissão também, através de milhares de cópias, foram preservadas essas cópias até os nossos dias. Ela foi escrita em hebraico, grego e uma pequena parte em aramaico, pelos escritores originais e divinamente inspirados, separados por Deus para isso, e a pureza do seu conteúdo pode ser comprovada pelo estudo da sua transmissão. Somente o supremo controle de Deus sobre os autores e os escribas, os que copiaram tal material, podem explicar esse milagre especial. A Bíblia, querido amigo, é um livro de milagres, pois a sua sobrevivência através desses 30 e tantos séculos pode ser comprovada pela história. Depois de ter enfrentado a ordem do imperador Diocleciano em 303, bem no começo da época cristã, de ser destruída pelo fogo, ela se manteve sendo uma bênção para todos que procuram nas suas páginas a orientação divina que tanto o homem necessita. Ela ainda enfrenta ameaças e proibição de governos e regimes totalitários. Mas os regimes passam e se desfazem, mas a Bíblia tem permanecido como genuína palavra de Deus. A Bíblia, então, é um livro de milagres, pois desde os mais ricos e abastados financeiramente, até aqueles que carecem do favor do próximo para sobreviver, todos têm sido alvo do poder transformador da Bíblia. A palavra de Deus, um livro de milagres. Uma outra verdade que devemos constatar é que a Bíblia é o único manual para a vida humana. Alguém já disse que a Bíblia e o ser humano foram feitos para andarem juntos, pois ambos foram originados pelo mesmo sopro de Deus. Em meio ao Jardim do Éden, a comunicação se dava de forma audível. Depois, a comunicação se deu interiormente através do Espírito Santo no ser humano. E, finalmente, a comunicação se deu através da linguagem escrita, onde Deus pôde dar instruções claras e detalhadas à humanidade sobre a maneira correta de viver. A Bíblia, então, nesse sentido de manual da vida humana, ela revela o nosso passado, isso é, a nossa origem. Nos dias de hoje, o homem tem procurado mais do que nunca conhecer a sua gênese e o que ele faz nesse planeta. Qual é o sentido da vida e de onde ela surgiu? A Bíblia revela-nos que fomos criados por um ato exclusivo do amor de Deus, pois Ele nos criou para ter comunhão conosco, mas o pecado causou a perda dessa comunhão. Porém, a Bíblia mostra algo muito importante, que desde a eternidade, o próprio Deus planejou a reconciliação do ser humano consigo mesmo através de Jesus Cristo, o Deus encarnado. A Bíblia, então, revela o nosso presente também, isto é, a nossa peregrinação espiritual, a nossa jornada espiritual. Na Bíblia temos instruções sobre a nossa vida cotidiana. Ela revela verdades infinitas e profundas que mostram que o homem não consegue viver satisfatoriamente enquanto se encontra alienado, separado de Deus. Quando o homem está longe de Deus, a sua peregrinação é feita no escuro, e ele precisa da Bíblia, sabe por quê? Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A Bíblia está então repleta de mensagens que libertam, que salvam e restauram as almas humanas. Portanto, diante dessas considerações e tendo à nossa frente essa clássica passagem, o princípio que podemos extrair do texto pode ser visto então nessa frase. Pelo fato de vivermos difíceis dias, todo ministro de Deus deve ver o supremo valor da palavra de Deus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Pelo fato de vivermos dias difíceis, todo ministro de Deus deve ver o supremo valor da palavra de Deus. E nesse texto nós encontramos três visões sobre o supremo valor da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o valor supremo da palavra de Deus é visto na sua origem, de onde ela provém. Isto é, toda a palavra, veja só, toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, isso significa que é a totalidade da palavra de Deus. As lições de toda a Bíblia são importantes para as nossas vidas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento são importantes. Entretanto, devemos saber extrair os princípios e contextualizá-los aos nossos dias. O papel divino na produção da palavra de Deus foi o de inspirar. Deus é a fonte e o autor das Escrituras. Ela é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isto é, o Espírito Santo soprou-a a homens escolhidos. Mas qual é o papel humano na produção da Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens santos, isto é, autores humanos foram homens santos, separados, capacitados pelo Espírito Santo para serem representantes, para falarem, para registrarem a vontade de Deus para todos nós. Os autores indagaram, inquiriram, investigaram, pesquisaram, mas todos eles foram capacitados pelo Espírito Santo para termos em nossas mãos a vontade de Deus. Em segundo lugar, o ministro de Deus deve ver o valor supremo da palavra de Deus na sua utilidade, isso é, o que a Bíblia possibilita. Qual é a utilidade da Bíblia? A palavra de Deus, veja o texto, ela é útil para o ensino. Ensinar, querido amigo, é dar instrução, é mostrar o caminho, é demonstrar, é ministrar conhecimento. Ensinar, com base na palavra de Deus, é o dever dos crentes desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, veja o Salmo número 1. A palavra de Deus é útil em seu método. E o método da Bíblia é muito claro, repreender, corrigir, educar. Depois do ensino vem a repreensão, isso é, quando se aponta o erro, quando se admoesta, quando se refuta aquela conduta. Agora, depois do repreender, aí sim vem o corrigir, que é consertar, emendar, melhorar, modificar a atitude, e isso envolve muitas vezes a disciplina. Depois, então, do corrigir, se monta todo o esquema. Ensino, repreensão, correção, com isso tudo se dá o educar. Doutrinar, plantar, cultivar o espírito, mostrar a maneira certa de viver. Por quê? Porque a Bíblia é útil para a justiça. O que Deus requer de nós é uma vida justa, uma vida sem parcialidade. A justiça é uma das características, é um dos atributos de Deus e nós, como filhos, devemos ser justos. Em terceiro lugar, o valor supremo da palavra de Deus é visto no seu propósito. O que que ela pretende? Qual é o propósito da Bíblia? O seu propósito é trabalhar com quem é de Deus, homens ou mulheres. Quem é o homem ou mulher de Deus? É todo aquele que pertence a Deus. O propósito da Bíblia, então, é fazer-nos perfeitos, maduros, qualificados. A perfeição bíblica é a maturidade, é nos assemelharmos cada vez mais a Jesus Cristo. O propósito da palavra de Deus é habilitar-nos para toda boa obra, é equipar-nos nas áreas da adoração, comunhão, instrução, serviço, proclamação. Paulo diz que foi para essas boas obras que Deus nos criou e por elas ele deve ser glorificado. Querido amigo, essa, então, é a terceira ordem, a terceira orientação de Paulo a Timóteo. persevera na palavra. Por quê? Porque os últimos dias serão dias de tempos difíceis. A minha oração para você, e para mim também, para todos nós, é que Deus nos dê visão clara da importância fundamental, do valor supremo da palavra de Deus. Que Deus o abençoe nessa percepção. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.